volta à discussão na Câmara uma pauta que o vereador já havia levantado em outra ocasião e que diz respeito a um subsídio no transporte coletivo para alunos do bairro da Juventude. De volta ao assunto, vereador Zairo, bom dia.
Bom dia, Denis, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, é um projeto de lei, né? Projeto de lei 9 de 2019, que visa conceder o mesmo direito da meia passagem que tem os alunos do ensino regular, da Unesc, do Marista, do Michel São Bento, para alunos da aprendizagem industrial, cursos técnicos e profissionalizantes, com alguns critérios, né? Tem que ter carga igual ou superior a 200 horas, tem que ser reconhecido pelo Ministério da Educação, então uma série de restrições. Esse projeto já apresentei duas vezes e pelo regimento a cada ano a gente pode apresentá-lo, certo? Então a ideia é essa, é conceder àqueles alunos que fazem o profissionalizante o mesmo direito que tem os alunos do ensino regular.
Pois é, aí fica uma curiosidade. Nós estamos tratando de estudantes, e nem é necessário discutir muito isso, é chover no molhado. Nós estamos tratando de estudantes que têm uma condição teórica e na prática inferior aos que dos estabelecimentos que o senhor citou. Não precisa nem ir muito longe fazer essa comparação. Por que que não se conseguiu passar essa matéria em outras ocasiões, vereador?
Porque houve a contraposição do executivo, né, contrária ao projeto, né? É interessante que há poucos dias atrás o próprio executivo apresentou um projeto de meia passagem para todos os estudantes, um universo gigantesco, usando o mesmo argumento que eu uso no meu pequeno projeto para 500 alunos. Quer dizer, de cada 5 ônibus, um anda vazio. Então, qualquer aluno que você colocar nesse espaço vazio, pagando qualquer valor, é caixa para as empresas. Esse é o argumento que o executivo usou para colocar um projeto gigantesco de meia passagem para sábados, domingos e feriados, né? O nosso projeto, ele atinge um público bem específico, bem pequeno, que de vulnerabilidade social, quer dizer, são aqueles jovens, adolescentes, em que a sociedade diz que é importante encaminhá-los para o profissionalizante, para uma profissão, tirando de uma situação de risco, né, vulnerável ao tráfico, vulnerável à própria situação social. Então, é inegável, vamos dizer assim, o aspecto social do projeto. A falácia, a bobagem que eles sempre argumentam é a questão do impacto na tarifa, que vai sobre todo o sistema e que vai onerar quem usa o ônibus. Essas bobagens, né, em que facilmente, numa discussão minimamente séria, é fácil derrubar. Então, não só existe uma ociosidade média de 20% na ocupação dos assentos coletivos, como existem 7 maneiras, que eu já propus, de resolver o problema. Mesmo assim, vamos supor, Dani, num caso absurdo, que fossem todos esses alunos onerar o sistema. Segundo cálculos do DTT, isso dá 1 centavo na tarifa. Vamos supor que não fizéssemos nada, né? Fomos inertes, né? Não tomássemos nenhuma atitude. Só que, para cada criança nova que nós profissionalizarmos, esse é dinheiro novo, que entra num assento vazio. Anula esse teórico custo de 1 centavo a mais no sistema. Então, a simples matrícula, a busca de novos alunos que... eu acredito que seja de interesse em toda a sociedade, né? É evidente isso. Acaba com essa falácia desse falso discurso de onerar o sistema de transporte coletivo. Então, uma proposta bem simples, Odene. Você, sinceramente, você também não sabe para onde está indo o dinheiro do rotativo, certo? Ninguém sabe. Poderíamos criar um fundo municipal e resolver isso. Posso citar, por exemplo, já que é bairro da Juventude, esse projeto tem um custo de uma rua asfaltada. Nós temos bairros em Criciúma que receberam mais de 20 ruas. Por que o bairro da Juventude é discriminado? Por quê? Quer dizer, há uma pressão ostensiva, está escrito no jornal A Tribuna, né? Uma verdadeira ordem, né, do Executivo para que se vote contra. Por que essa discriminação? Quer dizer, se ele mesmo usa o próprio argumento do meu projeto para colocar de forma, vamos dizer assim, abrindo para todos os estudantes a questão de minha passagem no seu projeto, por que que esse que é pequeno, que atinge um público bem específico, que é de interesse social, interesse da sociedade, quer dizer, é impossível você entender que uma prefeitura que pretende gastar milhões, né, numa obra desnecessária de rebaixamento da Centenário, não dê migalhas para o bairro da Juventude. É incompreensível isso.
Aproveitando que o senhor deu a deixa, edital lançado, vai sair essa obra na Avenida Centenário, vereador. O que o senhor acha dela?
É somente um caso de desperdício, né? Não se concebe uma simples passarela de pedestre custar, a princípio, que está ali, 2,6 milhões. Isso não existe nem nos Emirados Árabes. Passagens de pedestres com sistema de bombas de recalque de água para futuras inundações é um troço esquisito, quer dizer, fora o transtorno que vai trazer à região com ameaça aos negócios e aos investimentos que foram feitos ali na região. Você lembra quando teve obra na Henrique Laje? Quantas lojas fecharam? E também tem que avaliar o seguinte, o Denis. Quando se faz um minhocão, quer dizer, eles pretendem fazer os ônibus dar uma voltinha embaixo da terra sem objetivo nenhum, certo? Fazer o trânsito mergulhar. Onde tem minhocão, em todas as cidades do Brasil, o que tinha em volta morreu. Porque ninguém... É só você olhar ali para a Vila Nova, a BR-101 passa por baixo. Ninguém para na Vila Nova para tomar um cafezinho. Isso não existe. Quer dizer, uma obra totalmente desnecessária, caríssima, para uma simples passagem de pedestre, que poderia ser feita com 20 mil reais, tem projeto de 40 mil reais, tem projeto de 300 mil reais. Agora, desperdiçar, jogar milhões fora, como eles pretendem, com uma obra totalmente desnecessária, e diante de um projetinho que nem esse, que visa ajudar o bairro da Juventude, a oposição é ferrenha, quer dizer, eles mobilizam a cidade inteira, mexem com todas as entidades para que se voltem contra um projeto que é de grande interesse social, quer dizer, quem faz oposição a quem? Quer dizer, o projeto está colocado, quem que está fazendo oposição? Não sou eu, correto? Não é esse vereador, para enxergar bem de que lado estão cada um, né?
A propósito, vereador, para encerrar, e o seu futuro político, em função daquela questão partidária, vereador?
Olha, nós que temos mandato, nós temos até abril do ano que vem, né? Então, não nos faltam convites, isso é tranquilo, talvez reconhecendo o trabalho que a gente tem feito na Câmara. Mas como a gente nem sabe, nem imagina que motivos levou a essa atitude infeliz da Executiva Municipal, eu gostaria de primeiro conhecer os motivos que levaram a essa atitude, que até hoje não sei, para depois ter algum raciocínio sobre o que fazer. Na verdade, eu posso até imaginar os motivos, mas na carta que eu recebi, simplesmente não diz nada. Quer dizer, olha, uma atitude, vamos dizer, arbitrária de grave discriminação pessoal, mas que não diz por quê. Quer dizer, não se sabe. Então, a partir do momento que eu souber quais são os motivos que levaram essa decisão da executiva do partido, eu tomarei algum caminho, correto?
Correto. Mas o senhor concorre ano que vem por outro partido, então. Isso é fato.
Olha, isso não se sabe, né? Porque isso é um processo, né? Processo político. Você pode se filiar até 6 meses antes da eleição, isso dá abril do ano que vem. Então, até lá pode ser que muita água vá por baixo dessa ponte, né?